Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho que inicia agora, hoje, 7 de outubro de 2021. Coloquei para vocês o endereço eletrônico do evento de estudos que teremos agora no dia 23 de outubro, um sábado próximo, né? Com o programa, as obras. Fizemos uma pequena modificação nas obras e um curso muito bonito. Convido os senhores a participar. Ontem era tarde da noite, eu estava no hospital aqui perto do Instituto fazendo um atendimento, uma supervisão, e precisei esperar alguns momentos até que pudesse entrar. Enquanto isso, eu li a obra que vou trabalhar hoje com vocês. Uma obra muito bonita que eu quero recomendar expressamente, deste jovem autor brasileiro que, com o Torto Arado, tornou-se rapidamente um dos notáveis escritores, né? Que é o Itamar Vieira Júnior, nosso querido escritor baiano. O Itamar Vieira fez o doutorado dele em estudos étnicos, né, e africanos. Isso na Universidade Federal da Bahia. E ele tem um trabalho muito bonito. Este livro, realmente, ele é de uma beleza, de uma plasticidade, de uma profundidade. Muito bonito livro. Doramar, ou A Odisseia. Um quadro de compilações. Fiquei observando, olha, para vocês terem uma ideia, gostaria de recomendar para vocês A Floresta do Adeus, um texto primoroso nessa obra, que abre a obra dele. A Alma, que é o trabalho que veremos hoje. O Espírito Aboni das Coisas. Este texto também é de uma plasticidade. É um índio que ele vai pela floresta. Ele tem a esposa que está grávida, e enquanto ele anda pela floresta, o autor mescla palavras do idioma do índio, e ele estudou para fazer essa compilação, em conversação com a língua portuguesa. Muito bonito, uma maneira, a sonoridade, muito bonito como ele coloca esse texto, mostrando que tudo está vivo ao redor do índio. Um texto lindo. Outro é Meu Mar, um texto dilemático. O texto também que dá origem ao livro, que é Doramar. E, por último, Manto de Apresentação. Ele baseou esse manto de apresentação numa tese que ele leu de doutoramento sobre o pintor, e ele faz uma espécie de tradução disso, apresentando o pintor de uma maneira realmente notável, como ele constrói, praticamente ele pinta o pintor. Enfim, um livro realmente notável dos nossos dias, Doramar ou A Odisseia, Itamar Vieira Júnior. Esta obra que veremos faz um mosaico. Alma é a história de alguém, como muitas histórias do Itamar. Esta mostra uma mulher escrava, negra, que ela está praticamente fazendo uma peregrinação. Observem, por favor, a marcação desse discurso, que traz praticamente os últimos 300, 400 anos de história do país, vivenciada, experienciada por um segmento da população que praticamente inundaria de identidade todo o nosso horizonte brasileiro. Vamos então ao texto Alma. Ele diz: caminhei por muitas luas cheias, sob o sol de fogo. Minhas mãos estavam sujas, minhas vestes rasgadas, destruídas, meu cabelo embolado como um novelo, sem um fio que fosse um caminho para desatar. Meus seios amarrados com uma teia de palha de buriti, a pele cortada em todos os cantos, com cascões negros de sangue seco, os pés com os ossos rachados e com feridas. Eu manejava as ervas que encontrava no meio da mata e fazia unguentos com as poças d'água, com a lama de qualquer resquício de frescor, com ervas vivas e verdes, como minha avó me ensinou. Fazia tantas coisas, passava minha saliva também para curar minhas dores, e eu sentia fome. Sentia os frutos que encontrava no caminho, comia, frutos que eu nunca havia visto e que travavam na minha boca com gostos amargos, de morte às vezes, mas muitos eram doces e me fortificavam. E os pássaros e os morcegos, se tivesse mordido, eu comia sem medo. Se não, babava temendo o veneno. Eu ainda pagava meus pesos, carregando o medo dos venenos, da morte dos venenos. Mas a fome me doía, a fome corroía meu estômago, como a água que lava a pedra, e eu, uma mulher que caminha, e por um tempo só caminho, sou uma mulher que caminha sempre em frente e não volta para o que deixou lá longe. Agora, muito atrás de mim, caminho assim, esperando encontrar o acalanto de um lugar onde exista liberdade. Eu, uma mulher que nasceu acorrentada aos desejos dos seus senhores. Eu que não tinha nome, porque eu não era nada. Que um dia toquei o coração da minha senhora e ela disse que eu tinha uma alma. Eu, uma mulher diferente das outras que serviam aqueles senhores, uma alma que caminho sempre para frente, e eu deixei o mar e a água, deixei plantações de cana e casa branca, deixei o moinho d'água, os carros de boi. Eu, uma mulher que pariu com dor esse filho que tiraram dos meus braços, que pariu outros tantos e todos os outros foram tirados de mim. Enquanto os amamentava e eles cresciam, eu, uma mulher, uma alma que lutava todas as horas, e da primeira vez que me levaram um filho, chorei de tristeza. Como uma cadela, meus filhos arrancados, como uma ninhada de cães, um a um, foram retirando de mim, um a um, foram sendo retirados. Eu que agora caminho para frente, lembro-me de todas essas coisas que doem, mais que as feridas abertas dos meus pés e do couro do meu cabelo. Eu, essa mulher que anda pela mata, como se fosse um bicho, a quem um dia disseram que tinha uma alma, e por isso me chamaram de Alma. Abre aspas. E toda alma reside num corpo. Fecha aspas. Assim rezava minha senhora, e eu, se era uma alma, era posse daqueles senhores, minha morada era o fundo da sua casa branca, era meu corpo, foi dali que eu saí. Andei para frente, com as roupas da minha senhora, com o vestido longo da minha senhora, que batia na minha face quando eu não engomava com capricho aqueles mesmos vestidos. E naquele dia que a alma deixou o corpo, Eu escolhi o vestido bonito que meus olhos desejavam. Eu, uma mulher, que me olhava no espelho enquanto polia as pratas. Eu me olhava no espelho e vi o fundo dos meus olhos. E no fundo dos meus olhos, a vontade de ser livre. A vontade de ser eu, também uma senhora. A vontade de que me servissem, que me abanassem. Eu, uma mulher indigna, carreguei para dentro de mim o sofrimento que infligiam a minha pele. Nos atos, nas crianças brancas de quem eu cuidei, aquela senhora, aquela mulher, e as irmãs do meu senhor, elas reclamando do meu chá, reclamando da minha comida, rindo, sorrateiras, eu como um bicho acuado, meus olhos tão longe, ficavam vermelhos, porque elas me lançavam a todo momento desfeitas. Eu sofria, eu, uma mulher, que olhava os pássaros antes que as senhoras se levantassem. Escutava com muita atenção seus cantos quando o sol se erguia no céu. Eu que queria o céu, que desejei muitas vezes não viver, que duvidei ter uma alma como minha senhora branca. Carreguei nas minhas costas o peso das minhas correntes. Carreguei o peso do que passou, carreguei o medo e a mágoa. Eu, alma. O Itamar, neste texto que comove, que nos toca, que faz conversar nossa alma com a alma do texto, faz a epopeia, faz a peregrinação dessa mulher. Vocês viram de onde começa o texto? Viram como ela se dá conta da alma dela? Viram como ela aprofunda, como ela ultrapassa alguns elementos, como ela lida com outros? Nesse pequeno compêndio, mas compêndio, porque é muito mais que isso, e o próprio autor nos mostra em Torto Arado uma parte do tanto mais que existe, né? Mas aqui o autor restabelece esses vínculos, restabelece essas coisas. Ele não lembra apenas a alma, ela, esta mulher, na sua jornada, o quanto há nela para além do que possa o ser humano naquele momento, sociedade branca daquele momento, colocar na distinção de cor e de outros elementos. O autor também nos fala para hoje. Ele faz várias pontuações aqui. Esta mulher que reclamava para ela a alma, dizia que era tratada como um bicho. Hoje, 2021, ninguém mais discute se as mulheres, sejam as cores que elas possam ter, amarela, azul, branca, vermelha, qualquer outra cor, ninguém mais discute, não é? Já se tornou amplamente geral nas nossas sociedades que mulheres possuem alma, crianças possuem alma. Hoje nós discutimos se animais possuem alma, os movimentos ecológicos pelo mundo todo. Há muitas histórias nos quais já são os bichos que falam, como em George Orwell, na Revolução dos Bichos. Eles são os bichos que já reclamam agora o que há pouco tempo, homens, que por terem cores diferentes, etnias diferentes, reclamavam. Isso não vai parar provavelmente nos bichos, isso vai prosseguir. Já temos filósofos, pensadores, olhando para as plantas e também considerando sobre o estatuto ontológico que poderia conferir alma a elas, plantas. provavelmente iremos ainda além disso. E não vai longe o dia em que muitos talvez olhem para cada coisa ao redor e confira cada coisa o elemento ontológico, o elemento de respeito, o elemento de reciprocidade. Provavelmente pode ser vocalizado, pode ser amplamente disseminado. Aqui o autor nos mostra um desses segmentos e como foi difícil esse segmento para pessoas que, por uma questão de cor de pele, precisaram vivenciar tudo isso. Mas não é à toa que ele coloca o nome dela de Alma. Para onde está indo a alma? Parece que ela está fazendo um percurso. Para onde está indo? Ela nos diz: vou carregando as coisas que vou encontrando. Carrego uma sacola velha de palha que trancei, andando com a única roupa que, depois de muitas luas, é só um trapo. Vou andando para frente para encontrar um lugar. Mas eu deveria ter voltado, deveria ter mergulhado no mar. Se tenho uma alma, chegaria a alguma terra, chegaria ao lugar dos meus avós, onde eles tinham senhores antes que os outros homens das aldeias que guerreavam tivessem tomado minha avó como prisioneira. Ela que sobreviveu à viagem de morte, atravessando o mar, pedindo aos seus ancestrais que não a deixassem descer ao mar como comida de peixes. Minha avó me contou tudo. Um dia, dois dias, muitos dias ela foi contando. Quando ficava quieta num canto fumando a palha, ela contava porque tinha de contar. Ela punha para fora porque seu peito estava abafado de todas essas coisas. Ela se sentia um bicho nesse lugar. E se não virou comida de bicho do mar, todos os dias aquela gente, por tudo, tirava pedaços de sua carne, pois carne era tudo que ela era para eles. Ela não tinha alma. Eu escutava e eu sofria. Queria trançar seu cabelo, que mal crescia, mas tocando seu cabelo eu diria a ela que a entendia. Agora eu ando com esse vestido que é um trapo, vai se tornando uns fiapos, como se fosse nada, mal cobrindo meus seios, mal cobrindo meu sexo. Vou andando com minha carne magra, que come caça, que come frutas mordidas por morcegos e pássaros, que pega escondido o milho das roças, que vou encontrando pelo caminho, sempre sorrateira, para que não me peguem como eu pego o milho e me façam deles como faço do milho meu. Eu que não quero ser mais de ninguém, eu vou andando, eu vou comendo, vou tirando o que eu posso do meu caminho, só não consigo tirar as coisas de dentro de mim. Cada filho que me levaram, cada tapa, surra que eu tomei do capitão, eu não consigo tirar de mim. A morte de Inácio no barco com que os senhores foram embora do engenho, que perderam, eu não consigo tirar de mim os restos que eu comia. Isso eu não consigo. Nem o sofrimento da minha avó atravessando o mar de navio, de onde jogavam os mortos da viagem, como se nada fossem. Sem interferência dos deuses a que rogavam, da justiça que clamavam na sua língua, a fome e a peste graçavam no navio. Minha avó tão forte resistiu, diminuída. E da minha mãe, eu não sei porquê, me tiraram dela como tiraram meus filhos de mim. Eu fiquei com a minha avó. E do meu pai eu não sei. Meu pai pode ser qualquer um dos homens que cortavam o canavial e tinham as costas marcadas pelo chicote. Meus pais tinham as costas marcadas e o sangue descia dos seus corpos para chegar ao chão. E eu, uma mulher, fui crescendo assim. Nunca pude apagar de mim o sofrimento que não vivi, o sofrimento da minha avó, da minha mãe, que me deu leite e que não sei se vive. Eu nunca me esqueci. Agora eu caminho para encontrar o que eu não sei, para longe da casa dos senhores, para longe deles, para longe dos meus filhos, que não sei se vivem, para longe do mar que trouxe minha avó para cá. E pode ter sido de lá, do mar, que veio meu avô, que eu nunca conheci. Eu, alma, tenho uma história do outro lado do mar, mesmo sem nunca ter ido lá. Minha avó me contou das roças de inhame, das festas para o Deus da Justiça, das roupas bonitas, das guerras dos povos e das famílias. Minha avó, ela me contou, ela falava outra língua que não é essa. Eu não aprendi muito a língua dela, porque eu trabalhava de manhãzinha até a noitinha, mesmo quando era menina. Eu lavava as roupas da minha senhora no rio e nas tinas, lavava com muito cuidado e tinha que engomar também. Muitas vezes ela vinha me mostrar meu desleixo, muitas vezes desenhava do meu nome, alma. Muitas vezes ela fez de mim um bicho, muitas vezes trataram melhor os cavalos do que a mim e a todos. E muitas vezes meus olhos ficaram vermelhos e eu os via no espelho d'água, mas eu ouvia minha avó. E cada coisa que ela dizia, mesmo que eu não sabia, ia ouvindo. E quando eu podia, eu perguntava, porque nem sempre ela queria responder. Ela queria mais era falar, pôr as coisas que doíam para fora. Muitas vezes ela falou e eu só escutei. Parei porque vi uma serra e ali, onde não tem cerca e onde não tem gente, parei porque meus pés estavam rachados e doíam tanto que eu tive de parar. Para onde está indo a alma? O autor faz aqui contraposições em relação à própria historiografia do nosso país. Ela não sabe para onde ela está indo. Mas esse não saber para onde ela está indo é, de várias ordens, um entendimento. O entendimento de saber que não vai voltar para aqueles senhores que a maltratavam, que não vai voltar para a vida que ela vivia, que não vai voltar para as coisas que ela tinha que suportar no dia a dia dela e que ela descreveu aqui para nós. Ela não sabia para onde ela estava indo, mas ela tinha um entendimento de onde ela estava saindo. E apenas isso já é um direcionamento imenso para a alma, as faculdades dela, mentais, cognitivas e outras, essas faculdades poderem caminhar para um outro lugar, para uma outra maneira. Era um tempo muito diferente do tempo que estamos vivendo. Os recursos que muitos tinham para entender tanto padecimento eram muito distintos dos recursos que nós temos hoje. As coisas eram feitas de outro modo. No entanto, séculos depois, ou em alguns casos um século e meio depois, não são poucas as pessoas que aparecem no consultório com elementos atávicos ligados a isso. Pessoas que hoje, diante de seus padecimentos, fazem como alma está fazendo nessa história. Sofreram, padeceram, mas carregam, como ela diz, que carrega as correntes e essas coisas todas para onde ela vai. No caso de alma nessa história, compreendemos perfeitamente que já eram um passo gigante ela poder sair daquele contexto todo no qual ela estava. Hoje, temos outros vários desenvolvimentos importantes que fizemos, todos nós, como civilização, como sociedade, já temos outros instrumentais. Pessoas que por várias razões erram, magoam, são magoadas, cometem grandes enganos, pequenos enganos, etc., hoje já possuem recursos para lidar com isso, diferentes deste que a alma, infelizmente, ela não tinha. Só que alguns distraídos disso vivem os padecimentos com a mesma dor que a alma viveu. Não se trata de uma escolha em muitos casos, se trata de um esquecimento em muitos casos. Caminhei por muitas luas, nos diz a alma, e não pensei que o mundo não tivesse fim, porque eu ando, continuo a andar, e a terra não acaba. A água é escassa, mas eu encontro água. Vejo pássaros, são outros pássaros, mas vejo e continuo a andar. Por onde eu ando, há cercas, a terra, mas toda a terra parece estar cercada. Toda a terra agora tem homens armados, guardando cada um seu pedaço, muitos pedaços grandes, que a vista não alcança. Continuo andando à procura de um canto onde eu possa ficar, repousar, porque já não posso mais voltar. Deixei a beira do mar, não volto mais, porque minhas mãos guardam o preço da minha liberdade. Eles me procuram. Continuo a andar, porque temo que me encontrem e façam de mim pedaços. Eu, uma alma despedaçada, porque não posso voltar. Água. Tanta água eu via por onde passava no começo, tanto verde, tanta árvore, tanto mato, tanto sereno e tanta chuva, tudo rareando agora, tudo escasseando, tudo vi diminuir, ficando pouquinho, tudo foi ficando diferente, os rios foram diminuindo até virarem fios de água, o leito foi virando terra, eu caminhei para frente, caminhei para onde o sol me guiava. Não sabia para onde ir, sei que precisava ir mais longe, muito longe, até onde os pés feridos pudessem chegar. Fui caminhando. As árvores foram secando, elas tinham poucas folhas. O verde foi se tornando branco, cinza, verde pálido, marrom claro. Os animais eram mais vistos. Estavam por trás da mata seca dos espinhos. Eu ia ferindo meus braços com medo dos meus olhos. Ia ferindo meus pés, que antes estavam calçados com o sapato da senhora. Ia fechando os olhos com medo de feri-los. De cada árvore nova, bicho novo que eu ia encontrando, eu temia que me levassem de volta. Meu corpo doía, porém doía mais pensar que me devolveriam a minha vida antiga. Andar era liberdade, era o medo, era aflição. Andar era, sim, uma coisa nova, porque eu andava sozinha, sempre. O sol me guiava para o outro lado, eu tinha de seguir para não me perder. E à noite eu não podia andar. Estava rota, minha roupa estava rota. Eu me deitava num punhado de folhas e em qualquer coisa que amaciasse a terra seca e dormia um sono acordado, quebrado, temia a onça que estava à espreita. Em qualquer lugar há onças. E eu temia. Raposa não. Raposa é bicho medroso, come ovo de galinha. Come galinha também. Mas eu temia a onça. Dormia assim de pouquinho e não havia espelho que me fizesse ver quantas luas se passaram. Eu não sou de contar. Então não sei por quantas luas caminhei, deitava com a fome na barriga, nunca o que comia bastante para a fome que eu tinha, nunca, tanta fome de toda a caminhada. Eu continuava a andar, a me esconder dos vaqueiros, das reses, das carroças que passavam pela estrada. Nunca andava na estrada, andava pela beirada dos matos, cortando minha pele nos espinhos que pareciam navalhas. Eu bebi água empoçada em qualquer chão, porque às vezes os rios estavam secos ou iam para muito longe de onde o sol me levava. E quando havia qualquer chuva, mesmo que fosse pouquinha, eu saía do mato para a estrada e não temia que me encontrassem. Ficava de boca aberta, os pingos, muito ou pouco, escorrendo na minha boca, lavando minhas feridas. Essa vida era assim, mas adiante era muito pior. Eu não tinha medo da outra vida. Tudo o que eu tinha era e era meu, me tiraram. Meus filhos, meu leite para amamentar, as crianças brancas dos senhores, minha avó, minha mãe, que eu não conheci, tudo que eu tinha me tiraram. O Inácio, me tiraram o Inácio também, da forma mais triste. É das poucas coisas que sei que nunca vou esquecer. Eu me lembro dessa vida de antes, e cada espinho que agora entra na minha pele é muito pequeno, perto da dor de antes. Este texto, que ainda prossegue por muitas e muitas páginas, com alguns desdobramentos importantes, e por isso convido a lerem na íntegra esta obra, um pequeno tratado filosófico, sociológico e histórico, Doramar ou a Odisseia, de Itamar Vieira Júnior, este jovem promissor escritor baiano, que mais uma vez comove, nos trazendo de novo parte da nossa essência, parte daquilo que nos ajudou a caminhar até aqui. Rever essas dores não quer dizer que temos que encher nossas almas de culpa, de remorsos, de penalidades, de culpabilidades, ora transferindo para outros que chegaram aqui, ora para nós mesmos, não. Isso é uma dor nossa, de todos nós. É parte da nossa cultura, parte da nossa jornada. Queremos aprender com isso, para não repetir erros e para que outros não sofram o que esta mulher nesta história sofreu e muitas como ela sofreram. Outros hoje sofrem de coisas como fome, como desprezo, como subemprego e uma série de outras coisas. Hoje as nossas dores são outras, talvez não maiores, não menores, diferentes. É parte do nosso ofício trabalhar com essas questões e outras da existência humana, para dias melhores. Agradeço a presença dos senhores e convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, termos a nossa última oficina da semana. Uma boa noite, um bom descanso, pessoal.